Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. O PASEP financia ações como o seguro-desemprego e o abono salarial. Segundo o texto, as dívidas poderão ser quitadas em até 15 anos e os valores renegociados terão redução total de encargos legais, de 60% das multas e de 25% dos juros. O texto aprovado na comissão especial, que será analisado agora pelo plenário, também estende até 31 de janeiro de 2013 o prazo para empresas e pessoas físicas aderirem ao REFIS, Programa de Recuperação Fiscal do Governo, e refinanciarem dívidas tributárias. Os produtores rurais também terão mais prazo para pagar dívida. Segundo a proposta, eles terão até 31 de agosto do ano que vem para renegociar débitos de operações de crédito rural. O vice-líder do PT, deputado por São Paulo, Paulo Teixeira, acredita que a MP será votada dentro das duas próximas semanas, já que esta será a primeira semana após o período eleitoral.
A gente deve votá-la ou nessa semana que vem ou na outra semana. Isso porque teve um rescaldo, que é o rescaldo eleitoral, a retomada de ainda...
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, comunico a ausência da senhora secretária, Surama Santana. Solicito ao senhor Jesse James que tome assento à mesa. Para dar continuidade aos nossos trabalhos, solicito ao senhor secretário Jesse James que faça a leitura da ata da 30ª sessão ordinária.
Ata da 30ª sessão plenária ordinária. Aos 15 dias do mês de setembro do ano 2012, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos. Reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adecarlito Rodrigues da Silva, AD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edvan Pereira de Miranda e José Lourenço Rosinho Mota. A presidente Ana Lúcia declarou, sob a proteção de Deus, aberta a presente sessão, lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores, sem ressalvas. Lidos ofício número 000738, 003746, 003477, 000201, 004520, 000069, 015689, 016647, 008832, 027797, 003984, 003025, 016608, 019318, 018648 e 0156, 02 do Ministério da Saúde. Lidos os comunicados número 216431, 201708, 201707 e 201706. Também o 201705, 201709 e 201709/2012 do Ministério da Educação. Lido informativo da Câmara dos Deputados sobre recursos do orçamento da União pagos aos municípios. Data da posição, CIAF, 24/2/2012. Lido comunicado da Terracal Alimentos e Bioenergia, Unidade Piauí Limitada, que encaminha cópias do relatório de impacto ao meio ambiente, RIMA, referente ao Polo Integral dos Alimentos e Bioenergia. Lido o ofício número 201/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminhou o projeto de lei número 006/2012 para análise dos vereadores. Lido o projeto de lei número 006/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que trata sobre a lei orçamentária para o exercício de 2013. A presidente Ana Lúcia encaminhou referido projeto para a Comissão de Orçamento e Finanças. Lido o projeto de lei número 005/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Idoso e Fundo Municipal de Idoso e da outras providências. A presidente Ana Lúcia coloca o referido projeto em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia e Amadeu Júnior. Lida a emenda supressiva número 01/2012 ao projeto de lei número 005/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o parecer número 17/2012 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 005/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e Fundo Municipal dos Idosos e das Outras Providências. A presidente Ana Lúcia coloca o referido projeto em votação. O projeto lei de número 005/2012 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e Fundo Municipal do Idoso e da Outras Providências, é aprovado por unanimidade. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia destaca o retorno às anormalidades dos trabalhos da casa. Parabeniza aos professores do município, destaca o papel do vereador. Cita irregularidades encontradas nos balancetes do município. Destaca o valor da licitação da limpeza, roça, capina, varrição de rua e coleta de lixo no município de Guadalupe. Denuncia que a Prefeitura de Guadalupe, no mês de junho, pagou as pessoas físicas pela realização do serviço de roça, capina e retirada de entulhos das praças da Quadra 14 e José Noé da Fonseca. Chama a atenção para a contratação pela Prefeitura de uma pessoa para acompanhar os trabalhos topográficos realizados pela construtora Getel, que executa o serviço de saneamento básico em nossa cidade, mas recebeu a informação que a construtora não tem conhecimento de nenhum serviço, de nenhum servidor indicado pela Prefeitura para o serviço. Pede explicações sobre essas informações com a... Em seguida, com a palavra, o vereador Jesse James parabeniza todos os professores pelo seu dia. Agradece a votação recebida e reafirma seu compromisso com o povo de Guadalupe. Cobra do prefeito Alan Mozinho explicações sobre o porquê que o transporte dos estudantes para Floriano não está sendo mantido com a regularidade necessária para não prejudicar aqueles que necessitam do serviço. Comenta sobre a ambulância, que há vários meses está desaparecida do município porque está em uma oficina na cidade de Floriano já pronta para rodar, mas que não sai de lá ainda por falta de pagamento do serviço desta ambulância. Com a palavra, o vereador Edvan Miranda parabeniza os professores pelo seu dia. Agradeceu a todos os eleitores, a família, a esposa por sua vitória no último dia 7 de outubro. Parabeniza os demais vereadores reeleitos. Cumprimentou aqueles que entrarão na Câmara a partir do próximo ano. Parabenizou pela luta aqueles que não conseguiram se reeleger. Deseja boa sorte àqueles que pedem Boa sorte a eles e pede que continuem na luta em defesa do povo. Parabenizou também o prefeito Ali e seu vice Eduardo Rocha pela consagradora vitória. Com a palavra, o vereador João Ricardo agradece a todos os votos recebidos nesta eleição. Destaca ter visitado algumas casas para agradecer o apoio e percebeu que foi bastante perseguido, mas reafirma seu compromisso com o povo de Guadalupe. Lamenta que andam dizendo que ele vai embora e falando mal de sua família. Pede que respeite ele e sua família. Destaca o projeto importantes engavetados na mesa do prefeito e pede que sejam colocados em prática. Com a palavra, o vereador José Mota lembra de seu período como presidente da Câmara. Destaca que hoje as sessões da Câmara são transmitidas pelo rádio e internet. Foi graças à sua coragem e determinação. Ressalta que em sua gestão arrecadavam apenas 60 mil e que com esse repasse pagavam em dia funcionários, vereadores e fornecedores. Destaca que hoje a Câmara arrecada o dobro e possui despesas altíssimas. Cita o gasto de R$36 mil para a pintura do prédio. Ressalta que o carro da Câmara está sumido desde o dia 13 de setembro e que fará verificações das despesas de combustível desse veículo. Agradece a todos que trabalharam com ele durante a campanha e os votos recebidos, os que ele confere. O sétimo mandato como vereador de Guadalupe. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior parabeniza os professores pelo seu dia. Destaca sua felicidade em ver aprovado o projeto que criou o Fundo Municipal e o Conselho Municipal do Idoso. Parabeniza os vereadores e principalmente os idosos. Agradeceu o reconhecimento de seu trabalho como vereador e os votos recebidos garantindo-lhe mais um mandato. Reafirma seu compromisso em defesa do povo de Guadalupe. Lamenta o fato dos vereadores Pierre, João Ricardo e AD não terem conseguido se reeleger, pois o povo perde muito com isso, mas os nomes dos três estão escritos na história de Guadalupe. Com a palavra, o vereador Pierre destaca está feliz por ter representado o povo de Guadalupe e continuará na luta em defesa do povo. Tem certeza que será bem substituído pelo Dr. Fernandes, um homem competente e preparado e que está pronto para ajudá-lo nessa empreitada, assim como os demais colegas. Agradeceu as palavras do vereador Amadeu Júnior. Ressalta que foi bastante perseguido e que, apesar das fiscalizações velhas práticas nocivas ao povo, continuou acontecendo e continuará na luta para, daqui a 4 anos, possa voltar ao exercício do mandato. Parabenizo os professores pelo seu dia. Parabenizo o deputado federal pelo apoio dado a todos da coligação Guadalupe Pode Mais durante a campanha. Pede ao prefeito que cumpra com suas propostas de governo e que ajude o povo, pois o dinheiro pertence ao povo. Com a palavra, a vereadora Surama agradece a grande votação recebida que lhe fez ser mais uma grande vereadora, mais bem votada no seu grupo político. Isso significa que seu trabalho é reconhecido por aqueles que são beneficiados por ele. Lamenta a postura do vereador José Mota, que mais uma vez interrompeu a fala da vereadora e da doutora Lúcia, enquanto a mesma fazia uma denúncia importante e, mais que isso, danificou o patrimônio público com sua irritação. Pede respeito aos demais membros daquela casa. Solidariza-se com os vereadores não eleitos. Destaca que respeita a decisão do povo, mas que tudo que foi dito contra a atual administração foi dito com informações do balancete da própria prefeitura e não se intimidará diante das dificuldades que possa vir a enfrentar. Ressalta os 3.056 eleitores deste município acreditaram e confiaram na mensagem de mudança levada por ela e por Nedinha, Frosnete e todos os candidatos de sua coligação. E isso não pode ser desprezado. Destaca a seriedade das denúncias representadas pela presidente doutora Lúcia. Comenta sobre o depósito feito em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, no valor de pouco mais de R$ 5.500,00 sem identificação. Mas hoje sabe-se que foi feito pelo vereador José Mota. Pergunta por que o vereador não comunicou este depósito e qual era o objetivo de fazer isso. Destaca que o prefeito Alha, a cada ação, mostra sua cara e quando é mesquinho. rancoroso e perseguidor, pois tem exonerado sistematicamente todos aqueles que manifestam seu voto e seu apoio a Neidinha e Francinete. Comenta o uso da máquina da Prefeitura, que regularizou contratações irregulares, inclusão do segundo turno, gratificações que foram utilizadas em troca de apoio e voto. Por isso, é e sempre será a favor do concurso público. Ressalta que aqui na Câmara terá 4 vereadores atentos a tudo que diga respeito ao povo e ao município de Guadalupe, fazendo uma oposição séria. Com a palavra, o vereador De Carleton parabeniza os professores pela passagem do seu dia. Agradece os 318 votos recebidos e também agradeceu a quem não votou, mas que torceu por sua vitória. Parabeniza os vereadores reeleitos e não reeleitos e o prefeito Ali e seu vice Eduardo Rocha. Afirma ter sido bastante perseguido nesta campanha, pois em todas as pesquisas feitas, ele aparecia em segundo lugar, ao lado de Amadeu Júnior. Ressalta que houve compra de votos, disse ter sido informado que pessoas que iriam votar nele chegaram a receber entre R$ 600 e R$ 1.200 para mudar o seu voto. Isso apesar de toda a fiscalização. Lamenta que esta prática não mude. Destaca que sairá de cabeça erguida e que sempre procurou fazer o máximo pelo povo. Comenta as denúncias feitas pela presidente e vereadora doutora Lúcia sobre a contratação de uma pessoa para acompanhar os serviços da Getel, pois se fosse prefeito faria o mesmo, para assegurar que a obra não fosse mal feita e que esta obra lembra que é uma luta antiga do Allen, ainda como vereador, e João Luiz da Rocha, então prefeito. Destaca que procurará se inteirar da situação do ônibus para Floriano e repassar as informações na próxima sessão. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, ressalta que o programa de saneamento básico que está sendo desenvolvido em nosso município e que beneficiará toda a zona urbana com 100% de saneamento básico é uma obra federal que está dentro do PAC 2 e que beneficiará todos os municípios que fiquem às margens dos rios, lagos, lagoas e mar, cujo objeto é evitar a poluição das fontes de água. Lamenta a falta de respeito às violências e à baixaria apresentadas durante a campanha eleitoral. Relata o episódio lamentável onde o secretário de Administração e Finanças do município e o candidato a vereador Foquito foram presos portando armas e em companhia de 2 pessoas suspeitas em plena madrugada. Lembra que, por diversas vezes, foi aconselhada por eleitores e amigos a não andar sozinha. Isso é um absurdo que não se pode aceitar em Guadalupe. Agradece os votos recebidos. Declara estar muito feliz por ter sido a 6ª mais bem votada do município, o que é sinal de que seu trabalho foi reconhecido. Cobra regularização da falta de medicamento nos postos de saúde e a melhoria das condições de funcionamento no Hospital de Guadalupe. Destaca a ambulância que está há quase um ano em Floriano por falta de pagamento denunciado pelo vereador Jesse James. Lembra que em Guadalupe, há vários anos, existe uma ambulância abandonada em uma oficina. Lamenta a exaltação do vereador Zé Mota, que chegou inclusive a quebrar o vidro da mesa. Pede que o vereador deixe as insinuações contra sua administração e se tem algo concreto que denuncie. Destaque que as denúncias feitas contra a administração do município, as demonstrações de incompetência, ilegalidades, irregularidades, são tiradas dos próprios balancetes da prefeitura. Pede empenho dos senhores vereadores em analisar o orçamento de 2013 para que o mesmo seja colocado em votação e discussão o mais rápido possível. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária. Abre a ata. Ressalve.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Senhor secretário, por gentileza, dê continuidade à pauta.
Indicação número 08/2012. Excelentíssima presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvir o plenário, execute a abertura da Avenida Getúlio Vargas até o asfalto nas proximidades do SAMU. Gabinete do vereador AD Carleton em 29 de outubro de 2012. Justificativas: melhorar a infraestrutura urbana do centro da cidade, abrindo mais uma opção de trânsito de veículos e pedestres. Indicação número 09/2012. Excelentíssima presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvir o plenário, o complemento do calçamento da Rua C, ligando a Praça da Igreja à Rua do Lídio. Gabinete do vereador AD Carleton em 29 de outubro de 2012. Justificativas: melhorar a infraestrutura urbana do bairro da Cruzeta, abrindo mais uma opção de trânsito de veículos e pedestres. Indicação número 10/2012. Excelentíssima presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvir o plenário, o complemento do empiçarramento dos 5 quilômetros restantes da estrada que liga as localidades Malhada da Areia e Algado Bravo. Gabinete do vereador AD Carleton em 29 de outubro de 2012. Justificativa: melhorar a infraestrutura rural, possibilitando o acesso aos moradores desta localidade. Ofício número 203/2012, Guadalupe, 24 de outubro de 2012. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la nesta oportunidade, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei número 007/2012, que se refere a atualizações do plano plurianual do governo, para que possa ser apreciado por esta augusta casa. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Wálio Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Chamo a atenção neste momento à Comissão de Justiça, redação final, que será encaminhado neste momento o projeto de lei número 07/2012, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual do município de Guadalupe para o período 2010-2013. Então, neste momento, chamo a atenção da Comissão de Justiça, redação final, legislação e redação final, para a apreciação e o parecer. Comunico aos senhores vereadores que, neste momento, cada vereador desta casa está recebendo uma cópia do projeto de lei 07/2012. Neste momento, comunico aos senhores vereadores, também chamando a atenção para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que esta casa hoje recebeu 28 pedidos de autorização legislativa para... para que as pessoas interessadas façam a regularização do seu terreno. Neste momento, também passarei a comissão para o parecer, chamando a atenção que nesta casa já existe 7 pedidos de autorização legislativa para regulamentação de terrenos, e neste momento passarei a ler os 28 pedidos que chegaram a essa casa, requerimentos feitos pelo excelentíssimo senhor prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, que deu entrada todos hoje nesta casa. Então, a senhora Leidilene Volgado de Dó pede autorização do seu terreno, quadra 1, lote 1, bairro Bela Vista. O senhor Joel Moura dos Santos pede a legalização do seu lote 13, quadra 34, bairro Bela Vista. A senhora Francimara Gomes da Silva também pede a legalização do seu terreno, quadra 35, rua São Francisco, número 8, bairro Bela Vista. A senhora Maria Francisca da Silva Costa está solicitando a regularização do seu lote 13, na quadra 35, rua L, no bairro Cruzeta. O senhor Rondonildo de Moura Cabral, quadra 34, lote 18, bairro Vila Nova. ao senhor Iago da Silva Leal, o seu lote, lote de números 669, bairro Cruzeta, quadra 6. O senhor Jane Júnior Ferreira Reis, o seu localizado, lote número 8 e 9, no bairro Bela Vista, na quadra 24. A senhora Maria Iva de Souza, pé da legalização do seu lote, dos lotes 8, 9, 7 e 13, no bairro Bela Vista, na quadra 15. A senhora Diana Noleto de Souza, o lote 20, na quadra 25, no bairro Vila Nova. A senhora Miriam Batista Miranda da Silva, o lote número 4, na quadra 24, desculpe, os lotes 4 e 5, na quadra 24 do bairro Coqueiro. A senhora Rosinelma Castro Oliveira, no bairro São Félix, o lote número 7, a quadra 56. A senhora Vanessa Barros Moreira, do bairro São Félix, o lote número 5, a quadra 50. A senhora Luzenita Silva Souza, no bairro Vila Nova, na quadra 34, lá, o lote 13. A senhora Mariana Pereira dos Anjos, seu lote localizado, lote de número 954, na rua A, quadra 9. A senhora Maria da Cruz Carvalho dos Santos pede a legalização do seu lote, localizado na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, quadra 56, bairro São Félix, nessa cidade. Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. A senhora Sinara de Castro Brasileiro Martins pede a legalização do lote número 10, quadra 15, rua mista, bairro Coqueiro. O senhor Flagno Sandro dos Santos Dácio, o lote 232A, quadra 2, bairro Cruzeta. O senhor Acácio Costa Ribeiro Messias, é na rua J, quadra 15, lote 2, bairro Cruzeta. A senhora Cíntia Coelho Martins pede a legalização do seu lote, localizado na rua B, quadra 6, lote 612, bairro Cruzeta. O senhor José da Silva Cirqueira, localizado na rua Antônio Lucindo, quadra 2, lote 6A, bairro Cruzeta. A senhora Ana Cláudia Souza de Assis, na rua M, quadra 16, lote 19, bairro Cruzeta. O senhor Valdirene da Silva Passos. A senhora Valdirene da Silva Passos. O terreno é localizado na quadra 16, lote 10, bairro Cruzeta. O senhor Fernando Rui Barbosa de Miranda, o terreno é localizado na rua Tancredo Neves, quadra 12, lote 7, bairro Bela Vista. O senhor Roberval Pereira da Conceição, seu terreno localizado na rua Nova Jerusalém, quadra 48, lote 14, bairro Bela Vista. A senhora Ilza Rocha, com o lote número 7, na quadra 33, bairro Vila Nova. A senhora Júlia Souza Macedo pede a legalização do seu lote, localizado na quadra 13, lote 6, bairro Cruzeta. O senhor Francisco Rodrigues dos Santos também pede a legalização do seu terreno localizado na quadra 9, lote 6, bairro Bela Vista. E a senhora Luísa Freitas dos Santos pede a legalização do seu lote de número 311, bairro Cruzeta, quadra 13. Então, neste momento, estou também passando para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para os devidos pareceres. Comunicamos que nesta casa já existe 7 lotes. Peço ao senhor secretário Baiano que venha até a sala, por gentileza. Neste momento. Neste momento farei a leitura de um ofício número 040/2012, datado do dia 22 de outubro de 2012, da senhora secretária Francisca, secretária municipal de educação. Senhora vereadora, a Secretaria Municipal de Educação, com o intuito de dar transparência às suas ações e em atendimento ao artigo 12, parágrafo 10 da resolução CDFMDE número 29, de 27 de junho de 2012, vem informar a transferência obrigatória de recursos financeiros ao município, no valor de R$ 18.870,30, a título de apoio financeiro suplementar à manutenção e desenvolvimento da educação infantil, informadas no Censo Escolar da Educação Básica em creches nos anos 2012 e 2013. De acordo com o artigo 2º da mesma resolução, os recursos poderão ser aplicados em despesas de acordo com o estabelecido no artigo 70 da Lei 9.394/96. E em aquisição de bens para garantir o cuidado integral, segurança alimentar e nutricional das crianças, de forma a assegurar o acesso e sua permanência na educação infantil. Informamos ainda que o acompanhamento e controle social da transferência e a aplicação dos recursos repassados serão exercidos pelo Conselho do Fundeb. Colocamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, senhora secretária de Educação. Baiano, por favor, né? Todos repassados para a comissão. Senhoras e senhores, dando continuidade aos nossos trabalhos, neste momento informo a ausência do senhor vereador João Ricardo, justificado nessa noite no seu não comparecimento, e da senhora secretária Surama, também justificada, está fazendo está em Teresina fazendo tratamento de saúde. Senhoras e senhores, senhores vereadores, neste momento quero justificar a não realização da sessão de segunda-feira, motivo de muita tristeza, muito luto, muita dor sentida pelo povo de Guadalupe e em especial por esta casa, do falecimento do senhor Severino Lima Filho. Severino foi vereador do nosso município no período de 1997 a 2000. Severino, tão conhecido no nosso município, teve um grande trabalho realizado neste município. Severino, que foi secretário de administração na época do governo do Dr. João Luiz e do governo do Jorgiano. Severino, que 15 anos trabalhou em favor deste município. Severino, tão querido, tão respeitado por todos nós. Severino, que foi vereador deste município e que aqui trabalhou, não tive a oportunidade de estar aqui junto, mas vereadores desta casa, vereadores hoje que pertencem a esta casa, teve o prazer e a oportunidade de trabalhar junto com Severino como parlamentar. Severino, que teve a hombridade de apresentar a esse município um projeto de lei de tão grande importância. Um dos que eu aqui estou lembrando. Mas eu já pedi ao senhor secretário Baiano que faça um levantamento de todos os projetos de lei que Severino apresentou a esta casa, que foi aprovado e que beneficiou o povo de Guadalupe. Entre eles, eu quero destacar o projeto de lei de criação do Conselho Tutelar do nosso município, que foi de autoria do vereador, do amigo, do cidadão, do guadalupense. Porque Severino, não filho de Guadalupe, por naturalidade, mas Severino optou por morar em Guadalupe por mais de 20 anos. E Severino recebeu o título de cidadão guadalupense. Severino, que tão, com tanta competência, com tanta hombridade, com tanta honestidade, com tanto respeito, exerceu o seu trabalho no município de Guadalupe e hoje, com muito pesar, com muita tristeza, nós, hoje que fazemos a Câmara Municipal de Guadalupe, anunciamos que foi com muita tristeza que nós recebemos. Tive a oportunidade, de, no dia do seu falecimento, estar com ele no município de Floriano, logo cedo. E aí, em torno de meio-dia, recebi a notícia que ele tinha falecido. Então, Severino, para mim, era um grande amigo. Severino era um grande homem, um grande guadalupense. Então, esta casa presta essa homenagem a Severino. Severino Lima Filho, que trabalhou no nosso município como secretário deste município por mais de 15 anos. Então, Guadalupe presta essa homenagem neste momento a Severino, as nossas saudades, o nosso carinho e o nosso respeito. A você, Severino, que viveu tantos anos no município de Guadalupe, que Deus tenha te dado um bom lugar. Senhoras e senhores, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, lembrando a comissão que hoje está presente dois membros, o senhor presidente, o senhor Jesse James, e o senhor membro, o senhor Amadeu Júnior. Amanhã cedo, comunico ao senhor João Ricardo de todo o material que entrou nesta casa hoje para o parecer da comissão. Então, neste momento, senhoras e senhores, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e eu solicito a inscrição dos vereadores que gostariam de usar a palavra nesta noite. Ninguém vai usar a palavra. Pega lá uma autorização daquela pessoa.
não quero ficar uma. É, chamar a atenção da comissão na hora de fazer os seus pareceres. É, eu chamo a atenção também que na hora que essa Câmara recebe o pedido, que vem diretamente da Prefeitura Municipal de Guadalupe, lá está constando o ofício do senhor prefeito solicitando esta casa, essa legalização, que a documentação está completa. Então, isso aí foi realmente um ponto que, de discussão nessa casa já durante 4 anos. A documentação toda vem da Prefeitura Municipal, direcionada a esta casa. Alguns dos terrenos com falta de documento, então o pedido vem diretamente do prefeito municipal para esta casa. Então, é preciso que a gente entre um entendimento para não prejudicarmos as pessoas. E se a documentação está correta, que se a Prefeitura Municipal de Guadalupe, que é responsável, encaminha a esta casa toda a documentação e o pedido.
Recentemente aconteceu um caso do Alonso Vieira de Melo, se apropriou de um terreno de papai. E a prefeitura pegou e simplesmente deu um negócio duas vezes. Então, por isso que eu estou pedindo atenção aqui, é nisso.
E eu chamo a atenção também pela falta de documentação. Já tive a oportunidade de já dar uma olhada aqui, tem poucos processos com a documentação completa. Mas a prefeitura municipal, eu até fiz comentário com o senhor Baiano, mas cabe à comissão analisar e dar o seu parecer, né? Tem processo aqui com documentação incompleta, mas que o pedido que é feito a esta casa é através do prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, e que diz claramente que toda a documentação consta no processo. Então, basta que a comissão analise cada processo e faça seu parecer, e aqui nós apreciemos e votemos. Então, neste momento, algum vereador...
Não é só isso aí, porque tem umas datas que está aí no documento e tem umas datas no mapa lá, outra data. Isso está acontecendo isso aí. Então, para evitar futuramente...
É uma coisa de muita responsabilidade.
Que haja um negócio desse aqui, a pessoa pega a data do documento aqui e a data lá do mapa, porque lá na Cruzeiro também tem confusão muito com o negócio do terreno. Duas vezes. Aí tem uma data que vem para cá, uma, e o cara está com escritura lá de outra data. Então, eu estou só apenas alertando para evitar futuramente.
Atenção especial à comissão. Senhoras e senhores, ninguém gostaria de usar a palavra nesta noite? Posso encerrar a sessão?
Deixa eu falar menos sobre o negócio da... Eu posso falar aqui, me sentar, que é só duas palavras.
Com a palavra, o senhor vereador José Mota.
Senhores guadalupenses, vereadores presentes, plateia que está aqui, eu quero apenas falar sobre a festa que foi a semana passada aí do IEB. Seus 23 anos do IEB e 15 anos da feirinha, que já tornou uma festa, uma tradição, tradicional. Gostaria de agradecer também a Maria do Carmo, Raimundo e demais professores pela organização. E trabalhar com aluno é coisa difícil. Quem está fora tudo bem, não acho que é tudo fácil, mas quem está lá dentro, você vê que o esforço que elas fizeram, elas armavam a barraca à tarde, até a hora da feira, quando terminava a feira, iam se reunir para desarrumar a barraca, deixar tudo, porque se deixasse montada, podia alguém chegar e mexer na barraca, ou danificar alguma coisa. Então, Maria do Carmo e a Raimunda, dona do IEB, e o professor e o doutor Verônico, que é o diretor, eu achei de agradecer o empenho dele pela essa festa que tornou uma festa já que tradicional em Guadalupe. Muito obrigado e, Maria do Carmo, parabéns com o seu grupo de professores.
Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Com a palavra, senhor. Com a palavra, senhor vereador Edivan Miranda. Tá
ligado? Excelentíssima senhora presidente, secretário em exercício, Jesse Ramos, colegas vereadores aqui presentes, eu queria essa noite só falar um pouco do nosso amigo Severino, que Deus lhe tenha num bom lugar, que nem a presidente já relatou. Severino Lima Filho foi um homem que trabalhou muito por Guadalupe. Eu tive o conhecimento que na época que doutor João Luiz, prefeito, Severino era secretário de administração. Ele foi secretário de administração no período de 93 a 96, no então prefeito João Luiz da Rocha, cidadão que se empenhou, que se empenhava pelo trabalho, pelo desenvolvimento do nosso município. Foi eleito vereador no dia 6 de outubro de 96, assumindo a Câmara Municipal no dia 1º de janeiro de 97 a 31/12/2000, mostrando seu trabalho, sua responsabilidade, fazendo vários requerimentos, projetos de lei, como a vereadora Ana Lúcia já relatou, projeto de lei do Conselho Tutelar e outros mais. Severino foi secretário de administração no período de 2001 a 2002, a 2004, no mandato do prefeito Georgiano Lima. Foi secretário de finanças no período de 2005 a 2008, no mandato do então prefeito Dr. João Luiz da Rocha. Foi um homem que trabalhou muito pelo desenvolvimento do nosso município. Então, Severino, você merece ser um cidadão guadalupense. Você merece pelo trabalho, pelo conhecimento que você teve por Guadalupe. Foi tão do jeito, vereadora, que a sua família teve que se mudar para Fortaleza e aqui ele ficou. Para você saber o tamanho da identificação, o tamanho do amor que ele tinha por Guadalupe. Mas que Deus tenha no bom lugar. Eu só queria dar os meus pés à família do Severino. Obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Ade Carlito.
Quero saudar a mesa na pessoa da vereadora Ana Lúcia, os demais colegas vereadores na pessoa do vereador Amadeu Júnior, os auditorianos que estão aqui prestigiando essa sessão, na pessoa da irmã Olívia, e também os internautas que estão nos acompanhando e os radio-ouvintes que também estão nos acompanhando na zona rural e urbana. Meu cordial boa noite. Não poderia deixar de glorificar e exaltar o nome do Deus vivo por nos dar mais um dia de vida. quero também aqui me somar aos colegas e dizer que o município de Guadalupe perdeu um grande homem, que apesar de não ser um guadalupense, mas veio para a nossa cidade para somar, para ajudar o nosso povo. Isso ele fez muito bem. E Severino eu conhecia desde de criança. Tive a oportunidade de também participar de algumas administrações que ele também trabalhava. E ele tinha uma grande capacidade, que é notória, vereador Amadeu Júnior, na maioria dos cearenses, de diante de uma dificuldade aparecer com uma distração. Ele era um comediante. Em momentos de dificuldades ele aparecia com alguma coisa que distraía, descontraía as pessoas, e era o jeito dele. Quem conheceu o Severino sabia que ele era assim, onde ele estava, competente, trabalhador, e também tinha esse lado de, no meio das dificuldades, fazer as pessoas sorrirem, de distrair um pouco a cabeça dos problemas. Eu quero aqui pedir a Deus que console a família enlutada do nosso amigo Severino. Quero falar também das indicações, os indicativos de lei que apresentei nesta casa hoje, onde um deles já foi feito em parte pelo nosso prefeito, onde eu peço para que se conclua os 5 quilômetros, aproximadamente 5 quilômetros, que falta de empissarramento entre a Malhada da Areia e a localidade Gado Bravo. Os moradores daquela localidade, as pessoas que frequentam aquele local, o seu Raimundo Cesário, que é um deles, estão sentindo dificuldades. E essa indicação traz a intenção de levar um melhor acesso aos moradores daquela localidade, facilitando assim o trânsito naqueles 5 quilômetros que faltam serem beneficiados com isso. Acredito que o prefeito atenderá dentro das suas possibilidades, das suas condições. O pedido da Rua C são pedidos de moradores daquela rua, assim como demais ruas que temos ainda a ser pavimentadas na nossa cidade. Mas eu faço em especial aquela rua porque alguns moradores nos procuraram para que seja feita aquela ligação da praça, a continuação, até encontrar no outro calçamento. E a abertura da Getúlio Vargas, que é essa rua que passa em frente ao Hotel do Aguinaldo, é muito importante para o centro da nossa cidade. É muito importante porque nós temos um centro que precisa ser mais urbanizado. Aqui ela passa na lateral do Banco do Brasil para sair nas proximidades do SAMU. Então, com a abertura dessa rua, com a pavimentação dela, puxando energia, água, vai valorizar mais os terrenos que encontram-se daqui até ali próximo ao SAMU. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, o prolongamento da pavimentação com a abertura dessa rua, vai começar a urbanização do centro. Pessoas vão construir suas casas, seus pontos de comércio, além de ter mais um acesso ao centro da cidade, de quem vem da Vila Boa Esperança, da Vila Parnaíba, pois não, Zé Mota.
Vereador Ade, olha, essa rua foi dado o nome dela na época, do Jorgiano, na época do Bezerra, era vereador, época do Maurício, outros vereadores. Essa avenida ali, ela foi colocada o nome dela e não houve nenhum decreto alterando ela, que eu saiba, não. que aquela avenida ali é a Avenida Joaquinzão. Olha lá no mapa, e o nome dela, eu não sei por que botaram a Avenida Getúlio Vargas, eu não sei. Porque não houve nenhum decreto alterando.
Eu não participei, vereador Zé Mota, da reunião.
Eu lembro que essa rua foi colocada o nome dela na época dos vereadores, que eu já citei o nome deles.
Eu não participei da reunião.
E por que foi mudada? Eu vou até examinar por quê. Porque
eu não participei da reunião.
Eu sou vereador toda a vida aqui nessa casa. Na época do Bezerra, Jorgiano, seu Jorgiano, Maurício, na época do King. Do King e tudo. Então foi colocado. Nessa época só tinha 7 vereadores. Esta Câmara era composta de 7 vereadores. Zé Moreira Cavalcante. Ela também. E foi colocada a Avenida Joaquinzão. E mudaram para Getúlio Vargas, porque eu não sei.
Vou Deixa eu lhe falar uma coisa. Obrigado. Houve em todos os bairros da cidade reuniões com a comunidade. E eu não participei da reunião aqui no centro, mas eu acho que o vereador Amadeu Júnior participou. E eu acredito que essa mudança tenha sido feita nessa época, vereador Zé Mota. Pois não, vereador.
Eu gostaria de. Eu vou usar a palavra só a título de esclarecimento, é que, na verdade, essa rua não foi batizada pela reunião que teve no centro, mas por uma reunião que houve já na Bela Vista, porque ela é uma rua que ela passa por dois bairros, pelo centro e se estende até o bairro Bela Vista. Quando chegaram no Bela Vista, havia já um costume de se chamar ela de Avenida Getúlio Vargas. Por conta disso, quando nós fomos a apreciar e votar as leis, a lei que denomina as ruas, nós apreciamos ela também. Eu também estranhei, mas como foi acordado no bairro Bela Vista, não questionei na época. Agora, pelo princípio dos registros públicos, sempre que há duplicidade, prevalece o mais antigo. Então, se houve uma duplicidade, o bom senso é a coisa que nós vamos verificar, vamos checar, e vai prevalecer o mais antigo. Então, cabe a nós darmos buscas nos assentos dessa Casa Legislativa, e se confirmado, a gente faz uma retificação prevalecendo o mais antigo, a não ser que se queira que permaneça Getúlio Vargas, onde nós vamos ter que homologar essa situação.
Então, eu acho que é de suma importância, depois dos esclarecimentos aí do vereador Amadeu, acredito que tenha sido satisfatório para todos, eu vejo que essa questão tem que ser buscada, uma busca feita nesses arquivos e que se tome uma posição, não esquecendo que também foi uma escolha popular. Eu quero aqui ler para os amigos ouvintes um ofício de número 001-2012 da Secretaria Municipal de Saúde, de data do dia 4 de janeiro de 2012, onde o texto diz: ao cumprimentá-la nesta oportunidade, vimos através deste encaminhar o pedido de aquisição de equipamentos para o Hospital Local de Guadalupe Pedrina Silveira, com o objetivo de melhorar a resolutividade e a qualidade de assistência prestada à população do município de Guadalupe e região. Segue o anexo ligante dos equipamentos que foram definidos após avaliação da equipe técnica, diretora de descentralização e organização do hospitalar. Sem mais nada a tratar, renovo os votos de estima e consideração. Paulo Henrique de Souza Rocha, secretário municipal. O ofício, um pedido feito no dia 4 de janeiro de 2012. E também está em minhas mãos um termo de responsabilidade do governo do estado do Piauí, da Secretaria de Saúde do Piauí, entregando sobre a responsabilidade do município de Guadalupe ao hospital local de Guadalupe R$ 122.543 em compras de novos equipamentos para o hospital Pedrina Silveira. E eu quero aqui mencionar e dizer que é assim que se constrói uma cidade, fortalecendo a saúde, procurando meios para fortalecer a saúde, procurando meios para fortalecer a educação, para fortalecer o esporte, o lazer, para fortalecer a assistência e o desenvolvimento social do município, buscando, batalhando para que benefícios cheguem até a população da nossa cidade e a população mais carente. Porque, como nós bem sabemos, há uma parte da população que tem o seu plano de saúde, que pode ter outra saída, principalmente na saúde, ter outra opção, porque pode pagar. Mas existe a parcela maior da população que não tem essa saída. E eu quero parabenizar o prefeito, o secretário Paulo Rocha, por mais essa conquista, por esse trabalho, por esse empenho de buscar para o nosso hospital. Chegou o aparelho de raio-x, cama lá para o centro cirúrgico novo, vários equipamentos que vão assim fortalecer o atendimento à saúde do nosso povo. E eu acredito que nesses 4 anos que virão, vão acontecer outras conquistas em todas as áreas: agricultura, saúde, educação, assistência social, porque temos que preparar o nosso município, como já disse e repito aqui por várias vezes, para esse futuro que está vindo aí a passos largos, vereador Amadeu. Desenvolvimento, que eu acredito que no prazo de 8 a 10 anos, a nossa Guadalupe vai ser uma Guadalupe de destaque, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, pelo potencial que nós temos aqui. Então eu quero aqui parabenizar o empenho do secretário, do prefeito, e com certeza novas conquistas virão, que só estaremos trazendo assim, espero até o final do ano, novidades quando estiver em nosso município. Mas eu garanto, novas conquistas já estão garantidas, e com certeza quem vai ser mais beneficiado é o nosso povo, a nossa gente que vive em Guadalupe. Quero agradecer e meu boa noite.
Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Boa noite a todos, senhores e senhoras presentes, colegas vereadores, os ouvintes e as pessoas que acompanham as sessões pela internet. Nós mandamos aquele abraço, aquela solidariedade. De início, eu gostaria também de manifestar o meu pesar, minhas condolências, pelo falecimento do ex-vereador Severino Filho, e dizer que conheci bastante também Severino Filho, e que tive a oportunidade de trabalhar com ele enquanto eu era assessor jurídico do município de Guadalupe e ele secretário de administração e finanças. Posteriormente ele foi eleito vereador do município de Guadalupe. E Severino sempre foi um grande conhecedor, vasto, experiente de todos os ramos da administração pública. Era formado em geologia, exerceu a função de geólogo, mas fez vastos cursos na administração pública, na gestão, na finança, e escreveu seu nome na história do nosso povo. Chegou sua hora, partiu, que Deus o tenha em bom lugar e os seus familiares estejam certos de que aqui ele passou, mas fez muitos gestos positivos, importantes para o nosso município. Aos seus familiares, as nossas condolências e também o reconhecimento como um vereador por tudo que ele exerceu e fez pelo nosso município. Em um segundo ponto, eu gostaria de convidar toda a população de Guadalupe para a gincana de comemoração da Escola Carlos Franco. Vai ter início dia 1º, a partir das 19 horas. São 3 equipes, 1º, 2º e 3º ano. É importante a participação de todos, é um gesto cívico bastante importante para o nosso município. E a participação de todos é bom, vendo o reconhecimento da supervisora de ensino, a professora Conceição, do diretor daquela escola, o professor Sidney, que se esforça para dar àquela escola pública um nível, uma qualidade igual ou melhor que as escolas das redes particulares. Reconhecendo o esforço dos que estão administrando, gerindo aquela escola, a gente convida a todos para aquele movimento. Mas também eu quero convidar toda a população de Guadalupe e as regiões circunvizinhas para um evento que vai ter dia 5 em Floriano e dia 6 em Guadalupe. São, na verdade, duas audiências públicas que serão realizadas pela empresa Terracal, explicando tudo sobre o projeto que irá sediar Guadalupe, o que será produzido. E a 5 será no Hotel Rio Parnaíba, em Floriano, com a presença do governador Wilson Martins, secretários de Agricultura, do Meio Ambiente e demais assessores. Em Guadalupe será dia 6, na escola Seu Morelda, na Vila Parnaíba, próximo à escola SEDEG. É importante a participação de todos, porque lá serão relatados fatos que irão tirar dúvidas de todos nós. O relatório de impacto do meio ambiente depende muito dessas audiências públicas e, obviamente, uma maciça participação popular. Daí porque eu peço venha aos diretores da empresa Terracal e me antecipo reafirmando o convite que eles mandaram à Câmara Municipal para que todos os vereadores estejam presentes, o prefeito municipal, todos os secretários do município de Guadalupe, os representantes da rede estadual de ensino, os presidentes de associações de bairro, colônias de pescadores, sindicatos de trabalhadores rurais, enfim. O objetivo da audiência pública é mobilizar toda a comunidade envolvida e que irá, obviamente, sofrer um impacto positivo de todo um processo que será iniciado em Guadalupe. Então, a nossa participação não é importante só por poder participar, mas também para que nós possamos nos munir de conhecimentos, tirar dúvidas, perguntar, questionar, saber mais. Buscar todo tipo de informação acerca deste projeto, que a priori eu já falei por 2 vezes ou 3 vezes nessa casa legislativa, e posso antecipar, pelo conhecimento que tive e da reunião que já participei, é realmente um projeto belíssimo, bom para o Brasil, porque nós vamos, eu digo nós porque sou guadalupense e sei que Guadalupe estará sediando esse projeto. Será a plantação do cacau para suprir a necessidade do cacau no Brasil, que o Brasil importa o cacau, do tomate para a pasta do tomate que fabrica o extrato de tomate, o ketchup, e sobretudo a cana-de-açúcar, que irá produzir o etanol, e o bagaço da cana será montada uma usina termoelétrica cuja capacidade de geração de energia será equivalente à metade do que é gerado hoje na usina hidrelétrica de Boa Esperança. Esse projeto, eu já disse e vou repetir, para que as pessoas que estejam ouvindo se inteiram e possam também participar da audiência pública, mas a princípio é importante a gente dizer que ele irá mobilizar 1.500.000.000 de reais. Então é importante para o Brasil? Sim. Mais importante para o Piauí? Sim. Todavia, sua maior importância realmente é para o município de Guadalupe. Como eu disse, receberá um impacto positivo muito forte,
entre 2013 e 2017, serão 3.500 empregos que serão gerados. Sendo que a partir de 2017, quando tudo estará pronto para o funcionamento a todo vapor, serão, segundo me falaram, mais de 10 mil empregos diretos e mais de 20 mil empregos indiretos. Olha, isso para uma cidade do Porto de Guadalupe vai equivaler assim um salto muito amplo, muito importante. De maneira que nós é que temos que dar as boas-vindas. Nós é que temos que abraçar essa oportunidade, defendendo-a, agarrando como um suporte importante, imprescindível para o crescimento da nossa cidade. Obviamente que Guadalupe crescendo, ela levará consigo todos nós, todo o povo. Serão melhores condições de emprego, serão mais qualidades de ensino, e a partir disso é que a própria rede estadual de educação, através da secretaria, já procurou saber junto à empresa Terracal quais serão as modalidades de empregos oferecidas em primeiro momento a nível de curso técnico. E nós estamos mobilizando a nossa escola técnica, aparelhando-a, preparando-a e formando pessoas para já oferecer essa mão de obra específica a essa empresa. E vocês têm uma ideia? Serão pessoas capacitadas, formadas. E lógico, nós que defendemos o emprego aqui dentro de Guadalupe, não vamos esperar que vá se importar mão de obra, que vá trazer pessoas de outros estados, Recife, São Paulo. Nós queremos preparar o nosso povo, capacitar os nossos estudantes para que eles possam suprir esses espaços junto às empresas que estão chegando. A princípio, a Terracal. E a partir daí, estamos montando um projeto para levarmos ao secretário estadual de Educação para que nós possamos montar nossos cursos técnicos direcionados a suprir esta necessidade. O município de Guadalupe, ele tem que ser futurista. Ele tem que olhar para o futuro e se preparar para ele. E, a meu ver, a educação sempre foi, é e será a modalidade melhor que nós temos para fazer com que a nossa cidade cresça e cresça respeitada. É importante recebermos essa empresa, sim. Ela vai nos dar um poder aquisitivo importante, sim. Mas é importante também que nós possamos oferecer uma mão de obra para ela. Que o nosso povo seja contratado, para que não aconteça algo que aconteceu recentemente com a instalação da barragem de Boa Esperança. Quando a barragem de Boa Esperança foi ser instalada em Guadalupe, aqui nós não tínhamos um psicólogo, um assistente social, um odontólogo, um médico, um técnico, e tudo isso foi importado. Nosso povo ficou aqui à mercê. E o que aconteceu? A nossa gente teve que sair para buscar emprego lá fora, e os de fora vieram suprir as nossas vagas aqui dentro. É pensando nisso e com a ideia futurista que nós temos, que nós vamos preparar o nosso povo, os nossos estudantes, para que esses cubram os espaços oferecidos nessa empresa e todas as demais que virão, porque essa virá, mas trará outras no seu redor. E Guadalupe, não canso de repetir e de dizer, será o maior polo do sul do estado do Piauí. Uruçuí ficará na poeira há muito tempo. Nossa capital, nossa cidade terá o status de capital. Escreva o que eu estou dizendo. Tudo isso é um aprimoramento, é uma receptividade dos projetos que virão. Eu encerro aqui minha participação nessa noite, dando boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, vereadores aqui presentes, auditorianos, ouvintes da 97,5, meu boa noite. Quero dar também meus pesares ao nosso grande amigo que se foi, este que foi um grande vereador, que foi um grande secretário, nosso caro amigo Severino. Também eu quero dar meus pesares a um grande amigo nosso, filho desta terra, que faleceu ontem em Teresina, Carleno, filho de Zé Alves e Elé Dulce, que residiram aqui em nosso município, que inclusive seus pais são meus padrinhos de batismo. Também lembrando o registro de nosso grande amigo Severino, que se foi, quero aqui parabenizar, presidente Lúcia, você por ter tido a iniciativa e ter dado de presente a este patrimônio público estas placas que enriqueceram a nossa casa legislativa em Guadalupe, registrando todos aqueles que passaram por esta casa. O povo só tem a agradecer. Quero aqui falar do partido, do meu partido, o PSD. O partido PSD, este grande partido, hoje já é o quarto maior partido do governo nacional. O partido PSD elegeu 21 prefeitos no estado do Piauí, 256 vereadores e 17 vice-prefeitos do PSD. A capital elegeu, o pessoal de Teresina elegeu o prefeito Firmino, e o vice foi indicado pelo filho desta terra, que também está de parabéns e é do PSD. Então fico feliz pela grandeza deste partido novo e já um grande partido. Quero aqui também tranquilizar meus eleitores e o povo de Guadalupe e dizer que por que der e vier, este vereador estará, estou e continuarei batalhando pelos nossos interesses. O que o vereador, caro amigo, falou a respeito da estrada, a estrada do Gado Bravo, né? Do senhor Manuel Cesário e dona Raimunda, estive presente domingo, onde fui até esta localidade levar pessoas, 16 pessoas para a coberta de casa, onde passei o dia com essa turma que levei daqui. E realmente, vereador, a estrada está em negação, está intrafegável. Se você for aqui pelo Pedro Gomes, você só chega lá de helicóptero. Aí você tem que ir pelo Cardoso, pelo terreno do pessoal do senhor Bertolino, que tem uma ladeira que eu subi no meu carro, que ele quase não subia. E é porque meu carro é traçado. Reduzi e subi, ele começou a se escair. Enfim, graças a Deus consegui chegar. Então eu espero que o prefeito, juntamente com parceria do governo, possa reformar este hospital, vereador, que recebeu de presentes estes equipamentos. Que o prefeito também possa buscar seus deputados, seu deputado federal, seu deputado estadual, o governador, possa mobilizar para que possa, com urgência, caráter de urgência, dar de presente a esse povo uma reforma naquele hospital. Até em questão, nem tanto de infraestrutura, mas de higienização. Rapaz, você chega naquele hospital, é triste você olhar para um banheiro daquele, cheio de barata, formiga andando pelos quartos. Então é triste. Parabenizo pelos equipamentos que chegaram, mas peço aqui e continuarei pedindo todos os dias para que cada dia o povo de Guadalupe possa ter a melhoria na área da saúde. Que também, não só o hospital, mas sua administração possa refletir, olhar para frente, para que possa fazer o melhor. E quero dizer que vou continuar olhando, fiscalizando, entrando, tirando foto, filmando, todo dia e quanto eu tiver aqui nesta Câmara Municipal. Para finalizar, estamos chegando o dia de finados, onde todos nós, todos aqueles, irão fazer suas orações a nossos entes queridos. Boa noite, até a próxima.
Senhoras e senhores, não havendo mais nenhum vereador a se pronunciar, neste momento farei as considerações finais desta sessão. Na última sessão, fiz comentários nesta casa a respeito de uma contratação de um senhor para que o mesmo fazer o acompanhamento do serviço realizado pela Getel no nosso município. Denunciei, falei, pedi explicação à administração municipal, porque essa pessoa não está trabalhando. Esta pessoa, um senhor, foi contratado, ele é residente no município de Guadalupe, no bairro Cruzeta, e ele está contratado para realizar o acompanhamento, fazer o acompanhamento do serviço de esgotamento sanitário, com todas as especificações aqui constantes no contrato. O acompanhamento do serviço de topografia. Fiz a denúncia nessa casa, não recebi resposta do poder público, continuo pedindo o esclarecimento nesse sentido, porque nós não podemos aceitar nem ficarmos calados quando vemos que a administração municipal contrata uma pessoa para fazer para não realizar um serviço, porque essa pessoa não está realizando o serviço, pelo um valor de R$3.000 mensal, enquanto que o poder público municipal, a administração pública municipal, não tem condição, porque não teve condição durante os 4 anos, de dar nenhum aumento ao funcionalismo público municipal. Os nossos médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, todos os profissionais de nível superior do nosso município têm um salário de R$ 2.050. Há mais de 8 anos, chegando já a 9 anos. Foi comentado por diversas vezes, desde 2009, que a gente faz esse comentário nesta casa, pede a compreensão, a sensibilidade do poder público municipal, que dê este aumento aos funcionários, de uma maneira geral, e em especial aos funcionários de nível superior, que há mais de 9 anos recebem um salário de R$ 2.050. Sem falar nos outros profissionais. Estou aqui citando porque há mais de 9 anos que os funcionários deste município de nível superior não têm aumento. Então a gente vê, se depara com a contratação de uma pessoa para fazer, para não exercer, porque essa pessoa não está exercendo a função, foi contratado por R$3.000 para não exercer a função. Então a gente fica aqui se perguntando e pedindo ao poder público municipal que dê uma resposta a essa casa. Dê uma resposta ao povo de Guadalupe, dê uma resposta a esta casa que tem a obrigação de fiscalizar e ver a questão da parte financeira do município de Guadalupe. O município de Guadalupe não teve condição de implantar o plano de saúde aos funcionários do nosso município. Lei aprovada nesta casa em 2009, aprovada por unanimidade. Prefeito prometeu por várias vezes aos funcionários e aos dirigentes do sindicato, a todos os funcionários, que iria implantar o plano de saúde e nunca implantou. Se não implantou, porque o município talvez não foi justificado, nem foi justificado aos funcionários, nem justificado a essa casa. Mas subentende-se que o município não tinha condição de fazer a implantação do plano de saúde para os funcionários no nosso município. Um município que não teve condição de implantar o plano de cargos e carreiras dos funcionários deste município também, solicitado por esta casa, por esta vereadora que vos fala, desde 2009. É um pedido dessa vereadora, foi colocado em orçamento, foi pedido por diversas vezes, mas o município de Guadalupe não teve condição também de implantar o plano de carreiras dos funcionários do município. O município que não teve condição de sequer atender ao piso nacional do magistério do nosso município. Nós sabemos que o município de Guadalupe não cumpriu com o percentual do plano nacional do magistério. Nós sabemos, nós temos consciência, nós debatemos nesta casa. Nós falamos, nós reivindicamos. Os professores de Guadalupe foram prejudicados mais uma vez por não ter o seu piso, o percentual do piso nacional do magistério nos seus vencimentos. Então a gente continua perguntando, pede aos senhores vereadores de situação que tem mais oportunidade de conversar com o senhor letíssimo senhor prefeito, que traga a esta casa uma resposta. Foi feita uma denúncia, eu denunciei sessão passada. Como denunciei serviços pagos a particulares, a pessoas físicas, quando se tem uma empresa contratada, licitada para fazer o serviço do município de Guadalupe, serviço de limpeza. E está sendo pago a pessoas, pessoa física, para limpar ruas de Guadalupe, quadras de Guadalupe. Então a gente pede mais uma vez que o Poder Público Municipal, através da administração do senhor prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, que mande a esta casa uma resposta. Nós estamos aqui esperando. Chega da gente ficar aqui falando, falando, falando. Chega desta casa, composta por 9 vereadores, respeitados, com condições de discutir e aprovar projetos de lei nessa casa, que já foi aprovado já, e que o prefeito nunca cumpriu. Lei que esta casa discutiu e aprovou, mas o prefeito municipal nunca cumpriu. Cito só uma aqui delas. Uma das leis que nós, com grande responsabilidade, com grande compromisso com o poder público municipal, com o povo de Guadalupe, discutimos e aprovamos. Mas, numa total falta de respeito, o prefeito municipal não cumpre. Não cumpre as leis que aqui nós discutimos e aprovamos. Uma delas, quero chamar a atenção, é uma lei de minha autoria, onde diz que o prefeito municipal, depois que a lei for sancionada e publicada, ele envie uma cópia a esta casa. É uma aberração, é um absurdo nós, vereadores deste município, discutirmos, aprovarmos, encaminharmos, e lá ele sanciona ou não, porque nós só ficamos sabemos depois que abrimos o diário oficial. Nós não sabemos se a lei foi sancionada ou não. Então, esta lei ele está descumprindo, como tantas e tantas outras leis que essa casa já aprovou. Então é uma total falta de respeito com esse poder. Eu peço aos senhores vereadores que nós, que estamos aqui representando o povo de Guadalupe, que nós, com responsabilidade, com compromisso com o poder público, as leis que nós aprovamos, que elas sejam cumpridas. Que elas realmente, pelo menos, ele tenha a dignidade de enviar esta casa. Essa casa está prejudicada por um projeto de lei que ele ainda não enviou, que eu tenho que enviar para o Tribunal de Contas. Mas até esta data, ele ainda não enviou esta casa. Já solicitei. Então, estou aqui me colocando como vereadora e como presidente desta casa, pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito que cumpra o que é de lei. Nós não estamos pedindo nada a mais do que é o cumprimento da legalidade da lei. Então, senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar, neste momento declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e obrigado pela atenção.
e não passo apenas do que sou. Te daria um par de estrelas, e o que tenho é o meu. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perder, te amo, confesso. Aonde estão os seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão os seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Ser um anjo e não passo apenas no que sou. Te daria um par de estrelas, e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus braços se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei.
DJ Nenzinho Absolute, recuse imitações.
Te amo, eu te quero sempre mais. Teu cheiro, os teus beijos que me faz sentir prazer, faz, faz. Me faz sentir prazer, faz, faz.
Eu me apaixonei, foi forte demais. Eu me entreguei, só pensava em você. Não aguento mais esconder esse amor. Tanto mal me faz, eu quero teu calor. Eu não posso mais ficar sofrendo assim, esperando ser só meu e não de mais ninguém. Vem me abraça e faz, eu não me arrepender desses beijos seus, pois essa noite vou ficar. Te amo demais e não dá mais pra esconder. Te amo, eu te quero sempre mais. Teu cheiro, cheiro, os teus beijos que me faz sentir prazer, faz, faz.
eu me entreguei. Só pensava em você, não aguento mais esconder esse amor. Tanto mal me faz, eu quero teu calor. Eu não posso mais ficar sofrendo assim, esperando ser só meu e não de mais ninguém. Quem me abraça e faz, eu não me arrepender desses beijos seus, pois essa noite vou gritar. Te amo demais e não dá mais pra esconder. Te amo, eu te quero sempre mais. Tô cheio.
Só pra te dar prazer, troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclamo do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento engana. Você não pode saber que sou nada sem você.
Agitando todo o Brasil. Zio.
Alves.
Acesse www.palcomp3.com/DJ Ibrahim Alves, o portal do sucesso.
Fazer
para pa pa 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 para pa pa. Fazer para papá, é nós fazer para papá, para papá, para papá, para beijar, fazer para outro, é nós fazer para você dançar e vir pulsando, descendo até o chão. Te pego o voto, te dou um beijo, tenho uma solução, é nós fazer para.
Sintonize qualidade. Sintonize 97,5. Guadalupe FM. Rádio de verdade. Estúdio localizado. Avenida João Clímaco de Almeida. Centro. CEP 64.840.000. Fones 89-9930-0560. 9425-9580. Guadalupe Piauí. O nosso compromisso é você.
Total. Programa Noite Total. Noite Total. A sua noite com mais alegria. Só aqui na Guadalupe FM 97,5. Guadalupe FM.
Guadalupe, querida, cidade dos amigos, capital da alegria, boa noite, é com alegria, é com satisfação, é com muito alto astral no coração que a gente começa mais um show de classe para todas as classes, Noite Total com a comunicação de Euclides Alves, o comunicador da verdade. Boa noite a você na cidade, boa noite a você no interior, boa noite aos amigos e amigas nas cidades vizinhas do meu Piauí, do meu Maranhão, do meu Brasil, ligados na 97.5. Boa noite a você, nos ouvindo pelo Guadalupe Agora, pela Rádio Web Guadalupe, o nosso abraço e o nosso carinho. Sessão da Câmara terminada, terminou mais cedo hoje e vamos poder ficar a partir de agora e até às 11 da noite, fazendo companhia um ao outro, trazendo as atrações que fazem do nosso programa um verdadeiro show de classe para todas as classes, atendendo as solicitações musicais dos nossos ouvintes pelo 9930-0560, 9425-9580, ou também a sua mensagem de texto para cá, tá? É só ligar, pedir a sua música, que a gente vai te atender com um carinho todo especial. Aqui você não manda, aqui meu bichinho, você pede, então fica ligado na melhor programação do seu rádio, a programação que faz a diferença, a programação do Noite Total. Para todos os aniversariantes desta segundona, 29 de outubro de 2012, eu quero desejar muita paz, muita alegria, muitas felicidades, muitos anos de vida e que esta data se reproduza por muitas e muitas outras. São os sinceros votos da família 97. E hoje eu quero homenagear de uma maneira muito especial, a minha querida amiga Socorro Costa, esposa do senhor Costa, né? Mãe do Edinaldo, do Ciomário, da Soraya Costa, que está aniversariando hoje. Desejo a senhora, dona Socorro Costa, toda a felicidade do mundo, muitos e muitos anos de vida, e que esta data se reproduza por muitas e muitas outras, sempre com muita paz, com muita alegria, com muito alto astral, é que a gente deseja do fundo do coração, tá? Parabéns aos aniversariantes do dia, o programa é de vocês!